O Márcio Balas, que é palhaço profissional, me convidou para participar do seu podcast. E batemos um excelente papo sobre podcasts. A primeira parte eu vou reproduzir no programa de hoje. Eu posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado, a transcrição deste papo você pode baixar acessando o portal cafebrasil.com.br/633.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Caio Arruda.
Fala, Luciano, tudo bem? Meu nome é Caio Arruda, eu tenho 21 anos, sou daqui de Petrolina, Pernambuco. E eu escuto Café Brasil desde 2012. E de lá pra cá já fui ensino médio, faculdade, desisti da faculdade, começar a trabalhar, enfim, muitos cafezinhos me acompanhando aí nesses quase 6 anos. Eu acabei de escutar o 611, Momentos Felizes, e eu comecei a ter uns insights assim sobre isso. Eu nunca fui um cara muito sentimental, pelo menos eu achava que não era assim, então eu ainda tenho hoje assim muita dificuldade em criar conexões, em me relacionar com as pessoas, e ter, de fato, relacionamentos duradouros, assim, de amizade mesmo. E de uns anos pra cá eu percebi que eu tenho essa dificuldade e eu tenho tentado mudar, muito pra cuidar das pessoas que estão ao meu entorno, dar atenção e, enfim, proporcionar esses momentos felizes pras pessoas que me proporcionam esses momentos felizes. Então, dar atenção pra essas pessoas. Só que esse é um tipo de mudança que você não vê na hora, assim, você tenta mudar as coisas, mas você não tem uma KPI e um número que vai te dizer se você aumentou 15%, 20%, se você aumentou 2%. É aquela mudança que você confia que você está fazendo, ou pelo menos você acredita que está fazendo, e você espera no futuro ter algum tipo de resultado intangível, digamos assim. E aí, escutando o podcast, eu lembrei de 3 momentos que eu vivi assim, recentemente, que, pelo menos para mim, me marcaram muito, me proporcionaram esses momentos felizes, acredito eu, porque eu proporcionei a outras pessoas momentos felizes. Durante meu intercâmbio, eu fiz intercâmbio recentemente agora no primeiro semestre de 2018, eu fui para a Argentina fazer um trabalho social por uma organização que trabalha com esse tipo de intercâmbio, e lá eu trabalhei com 2 meninas do Rio de Janeiro, a gente estava junto desenvolvendo esse projeto numa ONG lá na Argentina. Enfim, trabalhamos juntos por 6 semanas, e quando terminou a experiência, assim, a gente criou uma certa conexão, tal, mas tranquilo, assim, amizade de intercâmbio. E no final elas me escreveram uma carta, e nessa carta citando pequenos momentos que eu nem lembrava que tinham acontecido, mas que as marcaram muito, e que elas tinham naqueles momentos pequenos sido muito felizes. Então foi o primeiro ponto que eu falei, nossa, eu acho que talvez essa mudança esteja fazendo sentido. O outro foi algumas semanas atrás, um colega meu da faculdade, com quem eu nem falo muito, até porque eu quase não piso mais na faculdade, tem quase 1 ano, assim, é um cara de outro curso, mas que a gente trocou ideia poucas as vezes, ele chegou pra mim pra poder pedir ajuda em algumas coisas sobre o curso dele, qual é que ele tava pensando, e porque de alguma maneira, não sei se seria um momento feliz, mas de alguma maneira a gente criou uma conexão e ele passou a confiar em mim e acreditar que de alguma maneira eu podia ajudar ele. E pra mim isso me marcou, porque se de alguma maneira eu consegui marcar ele é porque, não sei, a gente criou alguma conexão ali. E o terceiro foi algumas semanas atrás, na verdade semana passada, um colega meu com quem eu não tenho muito contato, a gente foi a trabalho a uma conferência e eu fui de carro com ele. Então a gente passou mais ou menos 1 hora junto aí conversando. E pra mim era uma conversa tranquila, assim, ah, tô conversando aqui, vamos trocar uma ideia. A gente começou a falar sobre futuro, sobre perspectivas. E aí acabou o trabalho, acabou a conferência, eu voltei pra Petrolina e ele me mandou mensagem no WhatsApp agradecendo pela conversa que a gente teve, que pra ele marcou muito. E pra mim foi simplesmente, ah, tô trocando ideia aqui legal enquanto a gente chega no destino. Enfim, foram esses 3 momentos que, pra mim, eles acho que exemplificam e são um pouco do resultado do que eu estou tentando fazer, de dar mais meu tempo para as pessoas, de me importar mais com as pessoas, algo que para mim até então é algo muito complicado, mas ter esses resultados me comprova, ou seja, assim, acho que me dá um pouco mais de ânimo e me mostra que eu estou um pouco no caminho certo. E sim, eu gosto de ter esses momentos felizes e que eu espero estar proporcionando muito mais momentos felizes para as outras pessoas, dando atenção para as outras pessoas, me importando com as outras pessoas. É isso aí, um abraço, valeu, continue esse cafezinho aí, abraço pro Lala, abraço pra Cissa, abraço pra você, é isso.
Grande Caio, olha que coisa legal que você disse, meu, ter momentos felizes por proporcionar a outras pessoas momentos felizes. Eu acho que é isso que me move aqui no Café Brasil, sabe? E é isso que move especialmente o Márcio Balas, com quem converso no programa de hoje.
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Caio também receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Você já sabe que boa parte dos resultados da DKT, acontece o quê? É revertida, né, para ações sociais, de combate a doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade. Pois estamos fazendo mais, agora para cada produto Prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Faz assim, ó. Manda uma foto com os produtos que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 964294746 e aguarde uma resposta com informações sobre a entrega dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto Prudence, estará contribuindo ainda mais para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá, então? Lala, na hora do amor, você usa o quê?
Comigo não tem palhaçada, é Prudence.
E o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios. Cara, tão barato, recebendo insights ou feedbacks do Brasil inteirinho, de gente que está curtindo um montão o nosso Master Life Administration. Acesse bit.ly/cafedegraca e você poderá experimentar o Premium por um mês sem pagar. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Então, o Márcio Balas uma vez me visitou para ver como era esse negócio de podcasts. Parece que ele gostou, pois o Balascast já tem quase 90 episódios, falando de humor, de criatividade, de improviso, de empreendedorismo e de vida. Vale a pena. Ouça a divertida conversa que tive no episódio 85, quem sabe você se torna um ouvinte. Com você, Balascast.
Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, eguinhas pocotós e eguinhos pocotós. Está começando mais um Balascast. Música. Olá, olá, olá! Seja assombrosamente bem-vindo ao Balascast! Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time! Para você que vem semanalmente, welcome again and again and again! Hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que é, acho que parecida comigo no sentido de ser multicoisas. Ele é um monte de coisas ao mesmo tempo e tem muita coisa legal pra falar. O Universo Podcast, eu quero muito que vocês ouçam de quem vive o podcast na veia, um dos precursores do podcast, acho que no Brasil. Palestras, e faz um monte de coisa. Ele é escritor, radialista, podcaster, blogueiro, videocaster, palestrante, provocador. Tem 5 livros, já foi pro Polo Norte, já foi pra um monte de lugares muito loucos. Ele tem o podcast Café Brasil, que você deve conhecer se você ouve podcast, tem o Leadercast, enfim, é um provocador profissional, senhoras e senhores, Luciano Pires, palmas!
Entrevista com Luciano Pires.
Luciano Pires, estamos aqui no seu estúdio para gravar o seu podcast, porque a primeira coisa que eu quero saber, que eu li sua ficha, você tem um milhão de coisas, como você se apresenta quando alguém te pergunta?
Eu sou um personal trainer de fitness intelectual.
Uau, eu adorei.
Bota aplauso, bota aplauso.
Bota palmas, clap, clap, clap. Então explica pra gente o que é um fitness intelectual.
Isso tem uma história engraçada aqui. Aliás, ó, que delícia você aqui fazendo essa abertura, que eu sempre me chamou atenção a abertura, e agora eu tô assistindo aqui na minha frente, né? Muito legal, né? Isso é o seguinte, cara, eu trabalhei durante quase 30 anos na indústria, e quando eu saio de lá, eu saio com um problema, porque é o seguinte, até então eu sabia exatamente o que eu era. Você perguntava, o que você faz? Cara, eu sou executivo de marketing de uma baita indústria de autopeças, trabalho fazendo marketing e fim. Uhum. Também escrevo livros e sou palestrante, etc e tal. Muito bem. Quando eu saio de lá e mergulho de cabeça nessa minha função do Café Brasil, né, que eu chamo de função, né, tem a ver com o círculo atrás, né?
Aham. Uhum.
A pessoa começava a perguntar e ficava difícil de explicar. Eu já não era mais o executivo de marketing. Agora eu sou um palestrante, mas isso é só um pedaço. Não, eu sou um escritor, também é só um pedaço. Eu sou cartunista, isso é só um pedaço. Uhum. Eu sou podcaster, também é só um pedaço. Tudo que eu falava era um pedaço do que eu fazia. Uhum. E não tinha como. Então eu faço aquela brincadeira. O cara pergunta, o que você faz? Eu respondo, você tem tempo? Aí eu vou tentar te explicar, né? E um belo dia eu falei, cara, eu tenho que... Como é que eu embalo essa coisa toda lá? E aí eu tentei sentar e discutir comigo mesmo a respeito. Falei, cara, tudo aquilo que eu faço, no fim, tem um objetivo comum. Eu estou ajudando as pessoas a melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão.
Ajudar as pessoas a melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão.
O que eu faço? Eu alimento o repertório das pessoas, eu dou a elas algumas provocações, eu faço com que elas pensem de montão. E aí tem muito a veia do cartunista, né, cara? Minha formação primária... E que é a base de tudo que eu faço, é o cartoon. Eu sou um cartunista.
Uhum.
E o cartoon exige de você algumas coisas que são fundamentais, que é a capacidade de síntese, né? Você olha para uma situação complexa e sintetiza numa piada.
Uhum.
E muitas vezes essa piada não termina na piada em si, ela não é óbvia. O cara bate o olho e fala, cara, o que esse cara quis dizer?
Sim.
E essa é a grande pegada, entendeu?
Uhum.
Quando você olha a pessoa e fala, o que esse cara quis dizer, significa que teu cérebro está a milhão. Cara, o que esse cara... E você tá com a cabeça a milhão. E aí você tira uma conclusão. Pô, eu acho que ele quis dizer tal coisa, vou rir ou não vou rir, né? E eu entendi que esse exercício é que eu tava provocando. Tudo aquilo que eu fazia era uma forma de provocar as pessoas a botar o cérebro a milhão. Isso é um exercício cerebral, é um fitness intelectual que é usado para deixar teu cérebro em forma. A barriga pode ser tanquinho, não tem problema nenhum. Mas o cérebro tem que estar em forma. Então, cara, eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Eu ajudo as pessoas a manter o cérebro em forma, e com o cérebro bombadinho em forma, elas podem tomar as decisões de forma mais ágil, mais completa. Esse é o conceito.
E pensar,
sempre isso, né? Precisa concordar comigo, pelo amor de Deus.
Sim.
Não, pode
você
meter a boca.
Você fala isso bastante, né?
Não precisa concordar, eu quero que você pense. Até para me criticar, se você para me criticar tem que pensar, eu ganhei.
Sim.
Esse era o objetivo, tá? Então, no final, você pode dizer para mim que eu sou idiota e tudo, mas eu ganhei. Eu te obriguei a elaborar, a pensar a respeito, para poder até me contrapor, né? E aí eu ganhei, cara. Porque o objetivo inicial era esse. Era...
Você tem outra coisa que você chama de isca intelectual. O que seria isso? Tem a ver exatamente com esse fitness,
isso, né? Tem tudo a ver com posicionamento meu. Quando eu começo a trabalhar, e tem uma coisa que tá muito em falta hoje em dia, sabe? Hoje em dia, qualquer moleque entra no ar e se diz o rei da cocada preta e sai cantando... Como é que eu vou dizer? Pode falar palavrão aqui?
Pode.
Sai cagando regra sobre qualquer assunto como se fosse o maior da... Cara, pera um pouquinho. Uma coisa que eu sempre pratiquei é o seguinte, uma tremenda humildade, cara. Tem coisas que eu não sei nada a respeito, eu sou um puta do ignorante, uhum, e eu não posso me meter a querer dizer e contar, cagar regra em cima do negócio que eu desconheço. O máximo que eu posso fazer é fazer uma pequena pesquisa e utilizar essa pesquisa para colocar as minhas impressões a respeito daquilo com humildade e dizer o seguinte, cara, isso aqui foi o que eu encontrei.
Uhum.
Pode estar tudo errado, cara, eu não sei, mas o que eu encontrei foi isso. Se tiver alguém que tem uma percepção melhor, por favor, me dê, né? E foi aí que eu entendi o que eu estava fazendo. Eu estou oferecendo para as pessoas fragmentos de conhecimento, fragmentos de informação, que elas vão processar da forma como for melhor para elas. Eu chamo isso de isca intelectual. Não mata a fome, mas abre o apetite. Então, não vem aqui querer encontrar ideias aristotélicas. Eu não vou fazer isso, cara. Eu sou um merda. O que eu posso fazer é te apresentar o Aristóteles e falar, aqui está, olha que texto legal ele escreveu, você gostou, cara? Vai atrás, bicho. Ouviu meu programa? Cara, que música maravilhosa essa, quem é essa moça que está cantando? Ah, é a Raíssa Bittar. Você já tinha ouvido? Nunca ouvi. Você gostou? Puta, eu adorei. Vai atrás, cara, vai atrás procurar. Olha o Márcio Balas aqui, conhece esse cara? Pô, nunca ouvi, gostou dele, puta, adorei, vai atrás, cara. Então, essa é a função, isca, eu te capturo intelectualmente e faço o que você, se quiser, vá atrás.
Você, no hotel, você coloca personal trainer de fitness intelectual, o cara do balcão ia adorar ali.
Não. Lá eu boto jornalista que não tem que explicar pra ninguém, não tem mais saco de ficar explicando o que é. Então eu pôr jornalista e acabou.
Eu sei, eu botava palhaço e depois eu botei ator pra o cara não achar que ele tá sacaneando.
Você tá chegando cansado de viagem,
não quer muito
no
papo,
hotel, tem que explicar, não.
O jornalista tá ótimo.
Agora, pro motorista do Uber eu falo.
Você fala?
Porque aí dá pra bater papo.
Porque aí ele, ele dá uma... Eu queria começar falando, assim, de podcast, porque você tem o Café Brasil há quanto tempo?
12 anos já.
12 anos.
13 anos vai fazer.
Você é um dos precursores, inclusive, quando eu comecei a estudar a ideia de fazer o Balascast, eu vim aqui no seu estúdio e você me deu uma aula de podcast, que era um universo que eu não conhecia. Sim. E agora que um pouquinho eu entrei dentro dele, eu me deparo com algumas questões que você já está provavelmente mega acostumado, que é uma delas é... As pessoas não conhecem o que é podcast, as pessoas não sabem nem onde achar direito. Eu explico isso quase geralmente. Não, eu acho no YouTube, não é, cara? É tipo um YouTube, mas de áudio. Foi o jeito que eu expliquei. Outro jeito, eu falo, não, é tipo uma rádio, só que é minha, uma rádio minha, você ouve só as minhas coisas. Depois eu falo, não, é só áudio. Como é que você explica quando alguém fala, eu tenho cabelo. Mas o que é podcast, hein, Luciano? Como você explica pro leigo, assim, rapidinho, assim? Bom, como se define?
Primeiro depende do leigo, né? Se o leigo for a minha tia de 80 anos de idade, eu falo, tia, é um programa de rádio que você ouve no celular, na internet. Pronto.
Legal. Mas onde... entendido. Onde que eu acho, hein, Luciano?
Então, aí o bicho complica. Tia, só tem celular? Tem.
Tem
smartphone?
Que é smart? Eu tenho smart nas unhas.
Você vê como é complicado? Cara, aí vira uma merda, entendeu? Sim. Muito complicado, né? E essa é uma das grandes queixas que o pessoal se queixa, porque não existe um YouTube de podcast.
Não
você
tem,
entra,
né?
Lá, não, você encontra, aperta o botão e sai tocando. Não tem. E tem coisas próximas. Você fala, o iTunes tem. Vai explicar pra tua tia de 80 anos como é que entra no iTunes. E se ela quiser comentar um podcast no iTunes, aí você mata a velha.
Ai,
cara. É um horror, né? É muito ruim. Nunca foi feito nada amigável como é o YouTube. O YouTube é muito amigável. O podcast não tem isso, né? E é curioso que ele não tenha, porque se fosse fácil de fazer, essa altura já teria vários. E não é fácil. É um negócio sempre complicado de fazer, né? Então a maneira de explicar é assim, o que é isso, cara? É um conteúdo que eu produzo em áudio e que eu distribuo pela internet e pode chegar no teu celular, de graça.
Ah, legal, ponto, né? Boa.
Se eu quiser entrar em detalhe, aí o bicho pega, porque eu vou dizer o seguinte, cara, podcast não é o produto, o podcast pode ser qualquer coisa, você pode ter um Excel em podcast, você pode ser Word em podcast, PDF em podcast, vídeo em podcast, qualquer coisa pode entrar no podcast, porque podcast é o processo de distribuição, não é o produto em si.
Uau.
E a gente passou a entender podcast como um áudio que eu recebi. Não, cara, o áudio é só o que está dentro. O veículo é que é chamado podcast, né?
Uau. Ai, Luciano, agora você me ferrou, não entendi nada.
Exatamente. Ou seja, você pode ouvir a hora que quiser, onde quiser, do jeito que quiser. Não precisa ser no horário que foi ao ar.
Que é uma das coisas mais legais. Você pode ouvir a hora que quiser, do jeito que quiser, com quem você quiser.
Eu vou falar um negócio agora que você vai adorar, cara.
Opa,
adorar. Se alguém me pediu qual é a palavra que define podcast, a palavra é liberdade.
Uhum,
é liberdade.
Total.
Para mim, como produtor, que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, cara. Vou fazer um podcast com 12 horas. Faço, qual é o problema? Vou falar um palavrão, falo, qual é o problema?
É meu, né?
Cara, vou trocar, vou botar uma música de ponta cabeça, eu ponho. Qual é o problema? Ótimo. Não me enche o saco, eu posso fazer o que eu quiser. E eu, como ouvinte, eu posso ouvir o que, quando, como e onde e quanto eu quiser.
Sim,
cara, é a liberdade total. Se você leva para a mídia tradicional, não existe.
Uhum.
Eu não posso influir no que o rádio põe no ar. Eu não posso influir no que a televisão põe no ar. Agora, eu, como ouvinte de podcast, cara, eu simplesmente deleto as coisas que eu não quero e monto minha playlist de podcast e tenho na minha mão aquilo tudo que eu vou ouvir quando, como e onde quiser, né?
É, isso é incrível. Isso eu tento explicar para as pessoas, porque muitas pessoas ainda ouvem rádio.
Sim.
E muitas pessoas usam esse tempo ocioso de lavar roupa, de lavar louça, de lavar roupa, de correr, de estar no trânsito. São Paulo é um lugar perfeito para podcast.
Pô,
porque
maravilhoso.
Você tem aqueles tempos, tem 37 minutos para chegar no lugar. Poxa, eu só ouvi um podcast inteiro,
ele,
né?
Ele dá valor pro teu tempo de vida. Estou na fila do banco esperando para ser atendido, né? Vou ficar na fila 35 minutos. O que eu faço hoje? Né? Há pouco tempo atrás, hoje você bota um podcast, cara, e são 35 minutos de aprendizado, de curtição. Eu canso de receber mensagem de cara dizendo, cara, eu cheguei em casa de carro, parei na garagem e fiquei dentro do carro esperando acabar o programa.
Legal.
Cara, entendeu? Ele dá um valor para o tempo que você... Não era um tempo perdido, mas era um tempo que você dedicava para uma ação física, qualquer problema. Vou lavar pratos. E você consegue incluir nesse tempo uma ação intelectual, que ao mesmo tempo que eu lavo o prato, eu estou escutando alguma coisa que não é só entretenimento, né? É alguma coisa que tem o conteúdo que eu escolher para mim, né? Então, liberdade total, cara.
Muito legal, ótimo isso. Você já mais ou menos falou, mas eu queria saber a sua resposta para isso, que as pessoas me falam muito. Ah, Barros, você não faz canal no YouTube ao invés de podcast? É, outra coisa, obviamente. O que você diria que tem de peculiar, de interessante no podcast?
Podcast... Fitness intelectual, ele mexe com a tua imaginação de forma que nenhuma outra mídia consegue fazer. E eu dou um exemplo que eu sempre gosto de usar. Se eu fizer agora um programa para você, te contando a história de um lobisomem que vai atacar o velhinho na esquina, e a hora que eu descrever o lobisomem aqui, você vai criar esse lobisomem na tua cabeça, ele é teu. Você criou ele mentalmente inteirinho e criou a cena, ouviu, etc e tal. Quando eu faço a mesma coisa no vídeo, o lobisomem não é mais teu, é o meu. Entendeu?
Boa, ótimo.
E aí eu boto no ar aquele meu lobisomem que talvez não tenha nada a ver e não vai te exigir nenhum exercício.
Muito legal.
Porque eu bati o olho e tá lá, cara. Já vi o lobisomem. Agora, no áudio, não. Eu sou obrigado a imaginar. E aí é que vem a fascinação.
Uhum.
Eu fiz um episódio há um tempo atrás chamado Fogo no Circo, onde eu comecei o episódio recriando um acidente famoso que aconteceu em Niterói, nos anos 60, quando um circo pegou fogo lá, matou um monte de gente. E eu pedi pro Lala e a gente sentou aqui e nós recriamos o momento do incêndio. Com o barulho, com a gritaria, com o incêndio. Cara, isso foi uma bomba. Porque a pessoa recebe todo aquele estímulo e automaticamente ela tenta visualizar aquilo tudo. E aí, cara, a cabeça, os neurônios ficam enlouquecidos, né? Porque você está montando aquilo tudo e cria uma visão que é só tua.
Muito legal isso. Então, nossa, isso é incrível.
Esse estímulo é genial.
É verdade. Genial. É muito legal. E tem, né, até eu trabalho com improviso, então vou propor uma coisa muito rápida para você. Você quer ser a velhinha ou quer ser o lobisomem?
Eu quero ser o lobisomem.
Então vamos lá. Então o lobisomem chegou, foi chegando perto da velhinha.
Oh, meu Deus, estou sentindo alguma coisa muito estranha. Oh, meu Deus, quem é você?
Deus, isso aqui é um bafo.
Tá vendo? Você aí pode imaginar o Luciano, Lobisomem Pires e o Márcio Belinha Balas. É esse o fascínio. Foi tosco aqui, tá bom, a gente sabe, mas é muito legal isso, porque traz a imaginação, traz a pessoa lá, ou mesmo ela imaginando a gente fazendo isso, né? Tem uma outra coisa, um outro sentido mesmo.
Que o vídeo detona, porque no vídeo eu vi isso acontecendo. Né? É divertido, é legal. Eu costumo dizer, os caras querem comparar. Eu falo, cara, é incomparável. Eu não posso comparar podcast com vídeo.
Sim.
São duas coisas completamente diferentes. Primeiro, eu posso fazer um podcast com três, como eu já fiz, 3 horas de duração. Eu não consigo imaginar um vídeo com 3 horas de duração. Porque o vídeo vai exigir a tua atenção. Você não pode andar de bicicleta assistindo um vídeo. Não dá para dirigir assistindo um vídeo, né? Agora você anda de bicicleta ouvindo um podcast, dirige ouvindo um podcast, né? Então, são dois caminhos completamente distintos, não competem entre si, na verdade eles se complementam, né? E tem gente que está sabendo usar muito bem os dois, cara, né?
Sim. Momento, complete a frase. Eu vou falar o início e você completa, a primeira coisa que vier na cabeça é de improviso mesmo, porque estamos aqui também falando sobre improviso.
Vamos.
Eu adoro pessoas...
inteligentes.
Eu odeio gente que...
cara, que fica com mimimi, que fica chorando, que fica falando mal-humorada, cara. Eu odeio gente pra baixo.
Uma invenção que eu adoro é...
puta, Netflix.
Eu adoraria saber fazer...
tocar piano, cara.
Meus amigos me descreveriam como sendo...
puta, chato.
Bom mesmo é comer
macarrão com molho de tomate e mussarela de búfala em pedacinho. Que sacanagem essa pergunta essa hora,
essa
cara.
Hora, não, não, não. E beber?
Cara, eu não sou de bebida, não. Eu bebo pouco, mas na hora de beber, cara, não tem nada que pague um chope. Pra mim é uma delícia, mas eu bebo muito pouco.
Pra mim, mágico é...
Sagrado, cara. Sagrado.
Eu sinto orgulho de...
Cara, de se fazer por si mesmo, sabe? Me fazer por mim mesmo ou se fazer por si mesmo.
Sim, se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu faria seria...
Não, o básico é pagar as contas, isso não, não conta, isso não vale. Isso não vale. Eu vou dar o lado que vale, tá? Cara, eu montaria uma fundação... Uma fundação para estimular a gente, a molecada toda, a fazer coisas, a realizar coisas.
Uau, muito bom isso. Valeu, Luciano. A nossa entrevista continua na semana que vem.
Metade pra mim, metade pro teu ar.
E que tal, hein, cara? Esse Márcio Balas é uma figuraça, cara. A entrevista tem mais duas partes, que você pode ouvir no www.marciobalas.com.br. Esse Balas é com dois L's. Ele tem diversos programas contando suas histórias, conversando com outros artistas, sempre com essa pegada bem humorada. O Balasquece eu recomendo. E assim então, ao som de Arrelia, Lamartine Babo e bandinha de Altamiro Carrilho com Ri de Palhaço, do próprio Lamartine, que vamos saindo felizes. Com o alegre Lala Moreira na técnica, a entusiasmada Cissa Camargo na produção e eu, que acho que de louco e palhaço todo mundo tem um pouco, Luciano Pires na direção e apresentação. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Você gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo em sua empresa, hein? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. E olha a dica aqui, ó, dia 21 de outubro, fique esperto. É o dia do podcast e é o dia que nós vamos anunciar os resultados da Podpesquisa 2018. Eu já vi uma prévia, bicho. Tá um barato. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do professor, geógrafo, sociólogo e jornalista brasileiro, Sud Menuti. Tornar épicas as banalidades e banalizar os heroísmos, eis o grande processo dos humoristas.
Rádio Dos Vox. Há 20 anos em seu coração, Dos Vox. O que você deseja?